Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Muitas pessoas estão aqui nos acompanhando pela internet. Alguém aqui, a Márcia da recepção, na Skype. Bom, daqui a pouquinho a gente passa as mensagens que estão chegando aqui rapidinho para nós, né? Eu queria só voltar a falar sobre a questão dos outros profissionais. Nós temos os psicólogos, nós temos o assistente social e falamos dos advogados, né? E médicos que também atendem quando a gente precisa, psiquiatras. Aliás, esses dias foi bem interessante que eu mandei para um médico, uma pessoa pobre, e depois liguei para ele para agradecer. Ele disse assim: não, eu quero lhe agradecer porque hoje eu não tinha amado ainda. O senhor me deu a oportunidade de amar. Olha que coisa linda. Uhum. Né? Eu digo, agora eu vou mandar todo dia. Já quero... Então, interessante essa perspectiva, né? Eu fiquei super contente, ganhei o dia com essa frase dele, né? Como é que esses outros profissionais, tipo, eles entram? No caso do direito ali, tem pessoas que atendem ali ou atendem conveniadas? Como é que é feito isso?
Assim, padre, na realidade, no direito, nós não temos convênio. Nós temos, assim, fazem parte do Provida, mas atende no seu consultório, né, no seu local de trabalho, no seu escritório. E aí, na necessidade... Né, vamos supor, passou pela triagem, a Regina percebeu, a Regina, não a Regina assistente social, percebeu que ela precisa de um advogado, aí é encaminhado para os advogados que atendem pelo Provida, atendem gratuitamente. Se tem necessidade de algum processo, aí ele faz todo encaminhamento, ele vai ajudar, porque até a questão de... parecia muito, não sei agora como que está... Pessoas assim de endividamento, né? Precisam pagar as suas dívidas, não conseguem com o que ganham, já pegaram dinheiro com agiota. Então, o advogado ou a advogada, que nós temos um advogado e uma advogada, né, Regina? Tem mais um? Não, a Tânia? E o Leonardo. O Leonardo, se a gente precisa dele também, ele atende, né? Na orientação e tudo. Então, os outros profissionais seriam nesse sentido, sabe, padre? Quiser dar o nome, o telefone, se a gente precisar, por exemplo, esses dias a gente estava precisando de uma fono. Difícil, daí a gente teve que pensar nas fonos que a gente conhece, ligar para todas. Se tiver alguma fonoaudióloga, por exemplo, né? Psicopedagoga, nutricionista. Deixa o nome lá, porque se elas precisam encaminhar, elas chegam para a Regina. Regina falou: nós temos essa daqui. A gente encaminha para o local que elas atendem, porque não tem condições elas ficarem ali, né? Parada ali esperando, porque são casos esporádicos, né? Então a gente encaminharia nesse sentido. Como a Gisele falou, preciso do médico, ela já sabe quem procurar, então ela vai ligar, vai pedir esse atendimento gratuito, né? Então é nesse sentido. Agora, psicólogas que queiram atender no Provida, nós estamos sem salas. Nós estamos com 4 esperando. E precisa passar também, né? Como nós falamos, não é assim, vai lá e fala: eu quero ser atendido, eu quero atender aqui no Provida.
Tem uma triagem para quem vai ser atendido e para quem vai atender também.
Isso. Então a gente passa primeiro, a Regina faz uma entrevista.
Tem uma filosofia, né? A casa tem uma filosofia, né?
Aí tem um atendimento comigo primeiro. Uhum. Se eu fico em dúvida do profissional, eu ligo para a Rose, ou peço para a Regina passar para a Rose. Porque realmente nós precisamos de profissionais que entram dentro da nossa filosofia, que trabalham naquilo que a gente pensa, né? E a gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? Uhum. E aí então tem que passar por esse momento, essa triagem, para atender ali no Provida.
Agora, já que a demanda é grande, né? Você imagina, quando eu morava em Laguna, eu mandava gente de Laguna para cá, né? Já que a demanda é grande... deixa eu abrir aqui um parênteses, porque agora chegou a mensagem, né? A dona Terezinha Tolfo agradece pelo Provida e está rezando por todos e pelo padre. Isso, dona Terezinha, capricha, viu? Pelo padre, a senhora capricha. Toda oração é pouca, viu? Em relação à questão desta demanda, não seria o caso de centralizar? Eu lembro que no final do ano passado nós fizemos uma avaliação e você, Carminha, disse assim, não seria bom se a gente construísse 3 salas aqui em cima, né? E eu sugeri que a gente realmente descentralizasse, né, para outras paróquias também, algumas paróquias um pouco mais distante da catedral, porque tem estrutura e as paróquias teriam condição de manter e talvez... vocês mesmos fazendo a triagem e deixar, né, que aquelas profissionais atendessem ali, porque tem a questão de
deslocamento até do paciente.
Deslocamento, né? Do paciente e também nosso, também de estrutura, né?
Física
então, também, né?
Padre, eu assim, ainda não conversei com os outros sacerdotes, né?
Uhum.
Porque a gente precisaria desse local como na catedral. Nós, lógico, fizemos a reforma e a catedral mantém a energia, o telefone, a mitra, a funcionária, né? Então, assim, quando a gente conversa com os sacerdotes e com o conselho da paróquia, eles ficam, assim, receosos de dar esse passo, que a gente conseguiu dar esse passo meio no escuro, né?
Uhum.
E muitas vezes não tem um local, muitas vezes é numa sala em cima, que daí não tem essa acessibilidade... Então, a gente está já nesse processo de tentativa. Já na São Francisco, já começou ali. Só que não tinha ligação com o Provida. Elas quiseram atender lá. Então, elas ficavam, as psicólogas ficavam lá tal dia. Tal dia era anunciado na missa. Quem precisava, procurava os psicólogos. Já não tem mais.
Certo.
Porque eu não sei, eu sinto assim, se não tiver
uma organização,
morre.
Verdade. Talvez o Provida poderia fazer esta como que filiais, né?
Então, eu conversei...
Mediais.
Isso, exato. Aí sim, né? Aí a gente poderia contratar uma assistente social, né?
Uhum.
Para tempo integral, porque ela vai percebendo de que área é a pessoa, vai encaminhando, a gente teria como fazer uma organização maior.
Sim,
né?
Se a gente tivesse um profissional de referência, por exemplo, uma assistente social... de período integral, ela organiza o todo, porque aí ela tem essa dimensão geral.
Regina, né? Você vai começar a faculdade de assistente social essa semana, viu?
Porque o nosso trabalho é muito segmentado. É muito, a gente não tem, nenhuma de nós tem, a não ser a Regina,
sim,
que é a secretária, que tem essa visão geral.
Certo.
Nós não, a gente recebe um encaminhamento, a gente lida ali com aquela situação, mas não tem uma pessoa, por mais que a Carminha e a Rose até tentem, elas não estão ali todos os dias, então elas não têm como também ter essa noção do todo.
Então, padre, aquilo que eu até falava para o senhor quando a gente foi para a Laguna, eu e a Rose.
Sim.
Padre, é necessário essa pessoa ter uma pessoa fixa, né? E aí eu conversei com o Frei Eterson, então foi bem feliz. Já
sim,
até falei para o senhor, conversei com o Frei Eterson, ali as salas estão assim encaminhando para ficar prontas, então ele também, ele deseja fazer esse trabalho ligado na catedral, sabe?
Sim.
Ele faz o atendimento lá, as psicólogas vão lá, ele falou que ele contrata também uma funcionária, alguma coisa assim, mas ainda ele falou, vamos sentar junto com o padre Crispim para a gente definir assim que essas salas ficarem prontas.
Isso.
Até o nosso projeto lá também, né?
Isso mesmo.
Então, assim, eu acho que o senhor pode estar conversando também com os padres para a gente poder estar...
Porque se a gente pensar no Maracanã, lá na Santa Terezinha, né, é outra demanda bem distante, né? Até o próprio o padre Júnior e o padre Vilma, que os dois são psicólogos, né? Ali também daria para ter ambientes, porque aí você descentraliza, né? Isso,
e também
isso.
Nós temos psicólogos que às vezes residem nessas imediações.
E que vão nestas missas, estão ali, poderiam fazer esse serviço, né? E acho que aí a gente pode prestar um serviço muito bom em um momento que esta demanda é muito grande, né?
Então, assim, e lembrando, uma coisa que eu gosto de ser bem assim, que nós pertencemos, né, a Igreja Católica, nós não somos uma associação da Igreja Católica, né? Nós fazemos parte do Cáritas, porque muitas pessoas também me ligam perguntando, vocês são uma associação? Não, nós não somos uma associação. Nós fazemos parte dos Cáritas, o padre Crispim deixou bem claro que a gente faz parte dessa parte social da igreja, E nós não somos uma associação e também não temos a intenção de montar uma associação.
Exato.
Né? Vamos continuar como um grupo que atende pela parte social da igreja.
É, se fosse uma associação até ganharia muito dinheiro vindo de mas não é nossa intenção.
Não é a
né?
nossa intenção. Não, é não Dom intenção. Redovino, a gente já conversou com ele, conversei com o senhor também. A nossa intenção é continuar, né, como nós estamos.
Ó, aqui uma mensagem, sou de Maracaju, estou passando por um tratamento psiquiátrico e depressão e ansiedade. E hoje vocês já me fizeram rir bastante. Olha que coisa boa. Se morasse em Dourados, ia me tratar com vocês. Um abraço a todos. Muito bem. E assim, em relação a essa questão da descentralização, vocês acham que para começar, né, seria necessário o quê? Um profissional, dois profissionais, que fizesse talvez um estágio ali no Provida e depois voltasse lá para a paróquia, que precisaria de uma sala? Como é que é feito isso? Vai que alguém está escutando, vai lá e buzina no ouvido do padre e diz, eu quero dar a sala, né? Tem sempre então, alguém com coração bom.
Eu acho que essa ideia que a Gisele colocou é bem legal. Se a gente conseguisse contratar um profissional, um assistente social, que tivesse esse trabalho de período integral e tivesse pessoas de boa vontade, né? Pessoas que querem fazer o bem, né, para a sociedade e que possam doar o seu tempo também. Mas eu vejo assim, olha, um profissional que queira começar, já começou, já está começando o Provida. Que tenha essa, eu acho que esse estágio também no Provida, esse momento junto com né, a Gisele, a Rose, tem muita. Elas têm uma visão, né, do trabalho. Né,
que a questão são... que o nosso material é humano, né? A gente não depende de recursos materiais. Então nós precisamos de um espaço que haja privacidade, né? E a boa vontade, o comprometimento do profissional.
Esse comprometimento aquilo, a Carminha dizia ainda há pouco, que a pessoa só pode falhar se morrer alguém da família, né, Carminha?
Isso. Porque assim, o profissional que se dispõe ao voluntariado, ele tem que saber que o outro conta com ele. Claro. Né? Então ele não pode entrar numa atividade desse tipo para ficar um tempo... conveniente para ele, né? Então, assim, atender a demanda dentro daquilo que é necessário. Ou, se ele não pode mais, organizar para que um outro profissional atenda, fazer um encaminhamento, não simplesmente abandonar o paciente, né? Porque, eu não tenho mais horário. Tudo bem que as nossas agendas, elas mudam muito de ano a ano. Então, às vezes, uma pessoa começa uma pós-graduação, ela tem um filho, ela vai mudar de cidade, mas tudo isso é programável. Porque o outro conta com a nossa organização. Então, quais são as nossas ferramentas? A nossa estrutura. Então, quem nos procura depende de que nós sejamos organizados o suficiente para dar essa continência, para poder acudir àquela necessidade dele, para ele se estruturar através da gente. Então, a gente se dispõe e depois cai fora, é um contrasserviço. Né? Uhum. Então, assim, quem está afim tem que saber muito bem. É um trabalho, você só não vai receber dinheiro por isso, né? Mas é um trabalho voluntário.
Mas eu queria até, desculpa te interromper, Gisele, colocar a questão ética. Você é um profissional, então você agendou e às vezes você não aparece. Ah, esqueci.
Isso é inadmissível, né?
Exatamente, porque a pessoa ela sai, ela se organiza, ela sai lá do bairro dela, às vezes pega 2, 3 ônibus, ou teve que solicitar uma dispensa no trabalho, né? Porque você só tinha aquele horário e ela deseja ser atendida. Então, é essa irresponsabilidade, mas não fica só nisso. Entra num fator ético do profissional psicólogo, né? Que ele se dispôs a prestar um serviço e depois, por algum motivo qualquer... algo foi mais importante do que aquele trabalho que ele se propôs a fazer.
Muito bem. Em relação a esta questão dos ganhos que vocês salientaram ainda no começo, né, para o profissional, é comum vocês ouvirem dos 28 que trabalham ali, fora as 5 pedagogas, fora o pessoal do direito, né? Aliás, tem uma outra pessoa do direito, que é o Brito, que está interessado em trabalhar com vocês também, viu? Ele tem, é da equipe Nossa Senhora, ele está interessado. Então, depois eu vou passar o telefone para você, ele já manifestou interesse, né? É, mas vocês, ouvindo os outros profissionais, vocês também têm captado deles, assim, esta gratidão pelo próprio trabalho que eles exercem?
Sim, né? É unânime. É, e acho que a maior gratificação é aquela de você saber que você fez diferença na vida de alguém, né? Então, que assim, o fato de ela ter passado pela sua vida transformou a vida dela. Então, acho que não tem nada que pague esse orgulho, né, de que a gente tem algo a fazer pelo outro, né? Isso aí eu acho que é o melhor. Lógico que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa manter, né? Então a gente também sabe, dentro das nossas possibilidades, você dedica parte do seu tempo para isso, né? Mas tem esses outros ganhos.
E eu acrescento também a questão de que na nossa vida, né, como profissionais, como diz Papa Francisco, a gente não passa pela cruz sem deixar algo lá e sem pegar algo de lá também, né? Então, a nossa vida também se torna melhor, porque você se coloca a serviço do outro, da mesma maneira que algo foi modificado na vida dele, e na nossa também, que é uma experiência. São pessoas que nós atendemos e que algo da vida dela também fica para nossa. E essa satisfação mesmo, de perceber que o outro teve melhoras, de que ele, aquele pânico, aquela dificuldade, aquele medo de perder o emprego, ou até mesmo uma dificuldade até de assumir um casamento, né? Que essa é uma outra dificuldade hoje. Namora-se 20, 30, 40 anos e o medo do casamento já está dentro de um compromisso, né? E de repente a pessoa diz assim: olha, eu saí daqui, fui ali na Caixa Econômica e fiz a minha inscrição para minha casa, saiu a inscrição da minha casa e eu vou casar, né? Então, parece uma coisa simples. Nossa, é tão simples fazer isso, mas na verdade não é. Você precisou estruturar isso e você fez parte dessa história, né? Porque o outro também permitiu que você fizesse parte dessa história.
Um outro detalhe é assim, a Rose colocou no começo, da pessoa que nos procura em estado de sofrimento, mas também tem aquilo que a gente consegue ir percebendo junto com ela de recursos, potencialidades, as capacidades, até a rede de apoio com a qual ela conta. E às vezes ela não percebe sozinho. Então alguém de fora que vem e fala: olha, mas isso que você tem é bom. A pessoa, ela de repente descobre que ela tem e não sabia, né? Então, essas ligações, a quem se referir, né? Porque às vezes ali, na própria comunidade, conforme a conversa vai se adiantando, a própria pessoa vai se tornando mais independente, ela vai atrás daquilo que ela precisa. E a gente também, porque quando você recebe um paciente, você abre a sua porta, você nunca sabe o que vem. Né? Essa é uma característica da nossa profissão. Então, você sabe que tem a pessoa, tem um nome ali marcado para você, mas você não tem ideia do que a pessoa vai pedir para você. Então, ela nos obriga a estudar, a discutir caso, também quebra a nossa cabeça. E isso nos põe para frente, porque a gente tem que tentar separar a nossa vida pessoal dali, mas a gente também se comove, nós somos humanos, claro. A gente se preocupa, às vezes a gente fica muitas vezes com o paciente na cabeça muito tempo, né, para tentar solucionar aquela situação que nos põe em movimento.
Exatamente.
Exatamente. Regina.
A respeito das psicólogas, o senhor perguntou se elas, o que elas falam, né, se elas... Sempre.
Isso você que ouve bastante?
Então, eu falo assim, que tem muitas que vão para lá, às vezes, nem com essa intenção de doação, essas recém-formadas. Mas depois de um certo tempo que elas estão lá, eu vejo que elas mudam, sabe? Elas sentem esse amor, né? Então, às vezes, até peço desculpa para elas, porque quando eu vejo assim, eu falo, nossa, essa daí não vai longe, né? E, de repente, eu vejo que aquela pessoa é uma outra pessoa, não foi aquilo que eu vi
no
início, né? Então elas também se transformam.
Então o centro tem faz um duplo caminho, né, de ajuda, né?
Dos dois lados.
Dos dois lados, né?
Tendo uma experiência recente, né, Regina, de uma psicóloga nova, formada há pouco tempo, que me procurou para supervisão. Ela é voluntária lá no Provida, então ela quer trabalhar direitinho. Uhum. Então ela falou, olha, você supervisiona os meus casos para eu melhorar profissionalmente. Então ali, ela está no trabalho voluntário, mas ela está querendo ir um pouquinho além. E aí nós temos nos encontrado quinzenalmente para fazer estudo de caso.
Uhum.
Então, é um avanço também delas no sentido da qualificação do trabalho.
É, porque todas elas são assim, a maioria é bem novinha, sabe? São recém-formadas, então eu tenho elas lá como filhas, né?
Uhum.
Então, eu me acho nesse direito, né? De chamar a atenção, puxar a orelha, né? Uhum. Então, eu fico contente também quando eu vejo que elas estão...
Agora, o pessoal que está nos acompanhando, né? Para chegar no Provida, como é que faz? Além dos padres que mandam ou de outra pessoa que já foi atendida, quem aqui está nos escutando que não conhece ainda? Como é que faz, Regina?
Então, é de segunda a sexta-feira, né? Das 13 às 17 horas. É no Centro de Promoção da Vida e da Família, que fica em frente do portão do Banco do Brasil, na Joaquim Teixeira Alves. É só chegar lá, né?
E especificamente é para pessoas realmente que têm menos condições, não é isso?
Seria assim, né? Se bem que o bispo falou que era para atender a todos,
certo.
Mas é direcionado às pessoas mais carentes.
Mais,
né?
Carentes, uhum. Exatamente. Exatamente. Então, nós estamos finalizando o programa. Talvez a Gisele, e depois passar até a Rose aqui, que é a última que está aqui, pudesse uma palavrinha concluir o programa hoje.
Queria agradecer, né, a essa oportunidade e pedir as orações, né, dos ouvintes, que as pessoas olhem com zelo, né, por essa nossa obra. E é isso, estamos à disposição.
Ótimo. Regina, qual é o telefone lá, Regina?
Os telefones lá são 3422-2683 e 84780319.
Exato, para informações. Uma palavrinha.
Bom, eu também, né, peço as orações, né? Eu também sempre rezo pelo Provida, pelas pessoas que vão lá, pelas psicólogas, né? E eu peço que as pessoas também façam isso, né? Para que aquilo lá continue sempre aquilo lá, porque o que a gente escuta, né? Aquilo lá é como um barco, né, de salvação para quem está à deriva, né? Que a maioria das pessoas que vão lá, né, geralmente a gente vê que elas estão assim, se afogando e querem alguém que socorra, né? Então, através das orações, acho que a gente vai continuar, né?
Isso. Carminha.
Agradeço estar aqui juntamente com todos vocês. E assim, se você tiver vontade de ajudar no Provida, né? Porque nós estamos com um quadro assim hoje grande de profissionais, né? Que você não vai procurar. Então nos procurem. E o que o padre falou, se alguém estiver ouvindo lá de uma comunidade longe e gostaria, sentiu no coração essa vontade de ser esse canal, de começar também esse centro de atendimento no seu bairro, nos procurem. É assim, eu acho que tem que seguir a intuição. Essa intuição que Deus coloca no coração, nós precisamos ter a coragem de ir atrás. Essa maturidade mesmo de sentir que essa intuição, né, que é uma coisa de Deus, que muitas vezes passa no coração da gente e a gente deixa passar, né? Então passou, você perdeu a graça ficou sem a graça, né? Então vamos... Se você estiver sentindo no coração aí quem está nos ouvindo, ou algum sacerdote que possa estar nos ouvindo e que gostaria de saber um pouquinho mais sobre Provida, né, nós estamos à disposição. Esse grupo aqui, eu sei que esse grupo tem muito amor pelo Provida.
Muito bem, obrigado, Carminha.
Bom, para mim o Provida é um refrigério para minha alma, até porque Deus me deu essa oportunidade por meio do convite da Carminha, do acolhimento do Roberto e enfim, do clero, né, que é extremamente importante nisso, a Regina e os colegas que fazem parte. Então nós estamos lá para isso, né, para auxiliar você e naquilo que nos for possível. E as orações, elas sempre são bem-vindas, né? E aí eu peço mais orações para o padre para ele revelar para a gente, Lia Carminha, que projeto é esse, que desde o começo do programa eles estão falando, né? E a gente fica curiosíssimo.
Vai nos incluindo, sem a gente saber.
Será que nós estamos incluídos? O que, que nós vamos fazer, né?
Tem dois, um eu já revelei aqui.
Então, esse segundo, né? Mas agradecer esse momento que a Rádio Coração, por meio do programa do Padre Crispim, nos proporcionou para falarmos do Provida, que é um projeto do Coração de Deus.
Muito bem, olha aqui, agradecendo a Leni Orlandini, que nos acompanha, a Lurdinha Nonato, ela faz um comentário, ela trabalha na Fazenda da Esperança, e os dependentes químicos, para entrar na Fazenda da Esperança, precisa de uma avaliação, e o Provida tem ajudado muito aqueles
o
daqui,
seminário,
né?
Também, viu, pai? Atendimento ao seminarista também.
Isso,
feito pelo Provida.
Pelo Provida, os seminaristas também. Então, um abraço a todas as pessoas que nos acompanharam. Lembramos que nós vamos prestar um outro serviço, o serviço da alma. Aqui na Catedral nós teremos as confissões, confissões com vários sacerdotes no dia 1º, terça-feira, não é isso? É. Dia 1º começa as confissões aqui na nossa forania, então nós vamos ter parte dos padres da forania na Catedral e parte na Igreja Santo André. Então fica aí o convite, depois nos outros dias, nas outras paróquias. Nós temos uma disciplina no curso de teologia que é orientação, né, pastoral, né? Orientação pastoral, que seria aconselhamento pastoral. Eu sou o professor disso aqui, né? Para que os alunos possam depois saber encaminhar para o Provida, para os Providas da vida, né? Nas suas paróquias, e não deixe o povo mais confuso do que o pessoal já está. Nós agradecemos a participação de vocês aqui, da Gisele, da Regina, da Carminha e da Rose, né? Sempre disponíveis para conosco. E agradecemos a você que nos acompanhou. Semana que vem nós retornaremos, se Deus nos permitir. Continuamos fazendo o convite para o dia 11 você participar da festa dos 75 anos de Dom Redovino. Um grande abraço.
95,7 FM, Rádio Coração, Amor Maior Amor.